Vamos cumprimentar os nossos convidados. Seu Tonello, primeiramente, satisfação recebê-lo aqui no Ponto a Ponto.
Em nome da Associação de Apicultores e em nome também dos criadores de abelhas sem ferrão, as abelhas nativas, né? Eu venho trazer alguma informação daquilo que eu entendo um pouquinho de abelha, um pouquinho de mel, né? Hoje é o Dia Nacional do Mel e para isso fui convidado para esse.
E a gente fica muito grato com a sua presença aqui. Eu vou começar fazendo uma pergunta. O apicultor, ele é uma atividade perigosa, seu Tonello?
Sim, a apicultura é uma atividade perigosa. Se você não estiver bem preparado com abelha, a gente nunca deve brincar, porque a abelha não é um inseto, é considerado um animal, né? Ela pode matar. Uma pessoa alérgica com duas, três picadas pode ir a óbito, né? Eu, no caso, não sou alérgico e às vezes vou bem preparado, assim, levo umas 4, 5, 6, né? Cada vez que a gente vai trabalhar com abelha.
Mas tem um IPI?
Sim, a gente tem um IPI, né? Bota, luva, macacão com tela na frente, né? Mas sempre você espreme uma contra o corpo, ela te dá uma ferroadinha. Então, não que o ferrão fique grudado na pele da gente, porque ele vai ficar na roupa, né? Porque se ele ficar grudado na pele, o que que ele faz? Ele vai ficar trabalhando, ele vai injetando todo aquele veneno que ele tem no naquele saquinho, a gente diz que sai aquele ferrão com uma bolsinha de veneno, vai ficar injetando até que tem veneno, vai ficar injetando no teu corpo.
Santa Catarina é considerada, já a gente vai entrar nesse aspecto aí, um dos melhores mel do mundo. A pergunta que eu faço pro senhor, na nossa região aqui, quais são as abelhas que produzem o mel?
Bom, para nós, a nossa região aqui, como a produção de mel para a comercialização é africanizada, né? Antigamente a gente tinha a abelha europeia, uma abelha mais dócil, mais mansa para trabalhar, mas com o passar do tempo, ali em 62, um paulista trouxe lá da África do Sul umas abelhas mais trabalhadeiras, mais produtivas, mais rápidas, só mais brabas também, né? E elas acabaram matando as europeias, mas acabaram cruzando, né? Então hoje nós não temos mais a europeia e nem a africana pura, chamam de abelha africanizada por causa que ela misturou, né?
A natureza, como protege esses animais, já que a gente percebe, por exemplo, a nossa região também é bastante de produção de milho, soja, os defensivos acabam atrapalhando, eu diria assim, o trabalho das abelhas?
Com certeza, todo tipo de defensivo, de venenos que são passados nas lavouras, né? E especialmente se for passado assim em épocas de florada, né? Ou seja, passou lá no soja, o soja está florescendo, a abelha vai lá. Ela vai levando esse veneno para casa, vai contaminando a colmeia e vai acabar matando, né? Mas ela está fazendo o trabalho dela. Uhum. Além de buscar o alimento dela, ela está fazendo a polinização. Uhum. Que a importância da abelha na natureza hoje, a gente trabalha, nós trabalhamos como apicultores nas condições de querer ganhar um dinheiro, né? Vender, comercializar o mel, produzir em quantidade para vender. Mas o maior benefício que o apicultor ou o criador de abelhas sem ferrão, que nós aqui na nossa região temos muitos criadores de abelhas sem ferrão, qualquer um pode ter na sua casa, né? Essas abelhas nativas. Então, esse veneno acaba matando os enxames se você passar especialmente em época de florada ou próximo de colmeias.
E falar da qualidade do mel, por que que Santa Catarina e a nossa região tem uma boa qualidade?
Santa Catarina, vamos pegar aqui mais no oeste, aqui pro lado e pro lado do Rio Grande do Sul, pela mata e pela diversidade de flores, né? As espécies de mata que tem aqui é diferente, vamos dizer, lá de São Paulo, lá do Nordeste, lá no Rio Grande do Norte.
Cada região produz um tipo de mel devido às floradas diferentes.
Isso,
né?
cada região produz e cada flor tem um aroma e um sabor diferente, cada florada. Então aqui, o sul aqui de Santa Catarina, eu digo sul aqui na nossa região, foi considerado já vários e vários anos, tirou prêmio, né, medalha de ouro, como o melhor mel do mundo.
Olha que interessante.
Aqui na nossa região, vamos dizer, aqui Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu acredito que é mais ou menos uma coisa meio parecida, né? Porque pega dali, você pegar de Ponte Serrada para lá já é outra qualidade de mel.
Uhum. Ô, Felipim, o que me chama atenção, porque segundo eu estava até lendo e gostaria de conversar com o senhor sobre esse assunto, porque é apicultor e entende, ela é considerada um animal inteligente. Como é que é a organização dela? Como é que elas se comunicam?
Bem, a colmeia de abelha pode ter 20, 30, 40, 50, 60 mil abelhas lá dentro e só tem uma que comanda, né? Que é considerada a chefe, a rainha. Ela que põe ovos, ela que dá as ordens, ela emite um cheiro que as abelhas entendem. E elas vão fazer conforme o cheiro que a rainha soltar, elas entendem e vão fazer o trabalho que a rainha precisa dentro da colmeia. Então é ela que decide e manda as operárias fazer o que é preciso.
Essa rainha, quando ela tem um determinado tempo de vida? Tem uma sucessão depois?
A rainha, ela pode viver até, diz que até 5 anos dentro de uma colmeia, né?
Ela gera outra, depois como é que faz a substituição?
Então assim, a abelha operária, vamos chegar lá, ela vive de 40 a 45 dias só.
Aquela que vai buscar...
Que vai trabalhar no campo.
Ela, que dá duro.
Ela vai buscar mel, o pólen e água para trazer para a colmeia. A rainha, ela pode viver até 5 anos. Por quê? Porque a rainha é alimentada somente com geleia real. Né? Ela é alimentada com geleia real e ela prolonga a vida. Como que é feita a substituição de uma rainha numa colmeia? Por faltar espaço... Né? O enxame cresceu demais e o espaço é pequeno. Então elas precisam soltar o enxame para ter menos, mais espaço elas lá dentro. A rainha velha vai embora. A rainha velha vai embora. Elas vão ficar órfãs. Mas elas vão pegar uma larvinha de abelha da rainha que foi embora, uma larvinha que nasce uma abelha operária normal. Elas vão fazer uma realeira maior, vão colocar ela lá dentro e vão alimentar ela com geleia real. E ela vai se transformar em rainha. Só ela que come a geleia real dentro. E no caso de elas não conseguir mais fazer uma rainha porque não teve a larva, ou fizeram uma rainha, a rainha saiu, um passarinho pegou, não voltou mais para a caixa, ela não tem mais como fazer uma rainha nova. Aí elas vão determinar uma operária botar ovos. Ela vai botar ovos. E daí ela vai botar ovos não fecundados. Porque fecundada é só a rainha, né? Então essa abelha vai botar ovos não fecundados e vai nascer só zangão. O que acontece? A colmeia foi pro brejo. Acabou a colmeia.
Acabou a colmeia.
Elas vão. Vai 2, 3 meses ali criando zangão, mas vai diminuindo. E quando você vai lá na colmeia, você acha a caixa vazia, né? E você vai achar a realeira que nasceu uma rainha, mas a rainha, de repente, saiu um passarinho, pegou um acidente, se perdeu, não voltou mais e não tem mais material para fazer uma rainha nova.
Que interessante essa história do mel.
E quando é que chega ao ponto de vocês, porque vocês adquirem rainhas de outras regiões, né? Sim. Que são consideradas daqui a pouco melhores, enfim. Como é que vocês introduzem essa rainha? Daí, nesses casos das caixas ter perdido a rainha, ou vocês substituem, tira aquela antiga, com a hora que ela sai, vocês colocam uma nova?
Dificilmente você vai enxertar uma rainha porque ela foi embora ou não tem mais aranha, porque talvez já não tenha mais condições, porque você tem que fazer o pedido, né? Nós temos aqui em Formosa, uma senhora chamada de Cleusa, que ela cria rainhas para comercialização. Então, se você quer trocar, vamos dizer, a rainha, tem uma caixa com a rainha meia velha, já não, você vai ver a postura, já não é mais aquela postura bonita, parelha, toda furada, né? Então já é uma rainha velha. Então você adquire a rainha, vai lá orfanar a colmeia um dia antes. Você vai lá orfanar a colmeia e não...
O que é orfanar a colmeia?
Matar a rainha.
Ah, matar a rainha. Sacrifica... E como é que o senhor sabe disso? Como é que chega até ela?
A rainha é maior, né? É bem maior, ela dá o tamanho de quase 2 abelhas. Então a gente também tem umas gaiolinhas, joga as abelhas dentro, as abelhas vão saindo e a rainha não passa nessa tela que a gente coloca.
Ela é maior.
Porque ela é maior, não consegue
e
sair.
Fica só ela lá dentro e vocês
fica
a matam.
Fica só ela lá, você pega e mata ela, joga dentro da caixa para as abelhas ver que você... também se você quer puxar uma rainha, não quer comprar, Mas tu vê que a rainha tá velha, quer matar e fazer elas puxar uma rainha da mesma família, você faz o mesmo processo, mata a rainha, joga lá dentro da caixa, opa, morreu a nossa chefe, aqui agora, temos que fazer outra, né?
Tá, e no caso quando vocês, vocês mataram, orfanou e coloca a rainha nova que veio de outro lugar, ela é aceita?
Ela vem dentro de uma gaiolinha, a rainha, né? Uhum. Então ela é fechada, numa ponta ela é fechada com uma massa feita, chamada candi, feita com açúcar refinado, esse de confeiteiro, e mel. Uhum. Faz uma pastinha, coloca ali na entrada e coloca a rainha lá dentro. Aí o que que acontece? As abelhas de fora vão comendo, quando vem a rainha já vem com umas duas abelhas, três junto, elas vão comendo lá dentro, elas vão comendo aqui, até abrir um dia e meio, elas soltam a rainha e ela daí já está adaptada com as abelhas, porque elas estão sem, né? E ela, opa, nós temos uma aqui, temos que pensar nessa.
Ficam burras, ficam perdidas sem uma rainha.
É, ficam perdidas sem, mas quando você introduzir uma, elas vão aceitar, porque elas, como elas não têm mais chefe.
Sem chefe, elas não são ninguém. Então.
Tem que aceitar essa, né?
Certo. Quantos anos já faz que o senhor trabalha com isso?
Eu faz aproximadamente 30 anos que eu trabalho com uma abelha. Antigamente eu trabalhava. Eu trabalhava em oficina, então eu tinha lá umas 8, 10 colmeias, assim, mas só fazia no fim de semana, sábado e domingo.
Só pra diversão.
É. E depois cansei de trabalhar na oficina, trabalhei 41 anos, né? Já começou a me dar problema no braço, aí eu tive que parar e aí investi em abelha. Eu cheguei a ter, no ano passado, umas 350 colmeias, né? Eu tenho uma sociedade junto com o Dr. Rui, né? Trabalhamos junto.
Rui Dalmagro, sim. É. Abraço lá pro Dr. Rui.
Isso. E a gente trabalha junto. Mas daí no ano passado, com aquele inverno prolongado, setembro e outubro, chuva e frio, eu perdi mais de 100 colmeias.
Olha.
Todo mundo perdeu. Todo mundo. Quase a metade das abelhas aqui na nossa região, pegar lá pro Ceará, lá para aquele Chavantina, para aquele lado lá, eu vim falar que também morreu muita abelha.
E não pode ver a abelha como uma inimiga, né? O pessoal mata, enfim, né? Não. Sem ela não vem os alimentos aí, né? Não dá a fecundação das flores, né?
Como é considerado um animal, a gente mata um enxame de abelha somente se não tem como retirar.
Sim.
Porque aí ela pode ser perigosa, né? Numa casa, sim, não tem como você tirar, e a família corre risco, então você tem que sacrificar às vezes algum enxame, mas é muito difícil, a gente faz o possível para
não, né?
É para não matar.
Para fechar, por que que o mel é bom?
Bem, por que que o mel é bom? Primeiramente porque ele é doce.
Quando o mel é bom,
né?
a abelha sempre volta.
Porque ele é doce.
Quero ver o senhor Tonello responder essa.
O mel é bom porque ele, além de ser um alimento, ele é um remédio, né? Então ele você consumindo como alimento, como energético, né? E ele é um bom sonífero e um bom, como é que se diz? Laxante.
Olha que interessante.
É laxante. Então, se você tomar um copo de água com uma colherada de mel fresca, bem friazinha de noite, ele é um sonífero, né? Para você dormir bem. Se você de manhã, o teu intestino não trabalha bem, toma de manhã um copo de água com uma colher de mel, água bem morna, ele ajuda nos intestinos.
E para dormir, então, tem que ser fresca.
Fresca.
Uhum. Uma colher grande de
uma colher dessa de sopa, né?
De sopa. É. Um copinho com água.
Um copinho de água, né?
Meu, já noite,
já
então.
Sabe. Eu tenho mais uma pergunta, sei que o horário tá passando. Como eu posso, por exemplo, eu e o Filipinho, que não entendemos nada, somos leigos, conseguimos descobrir quando o mel é verdadeiro e quando o mel não é?
Bem, eu vi esses dias, porque diz, assisti no YouTube uma reportagem que diz que a metade do mel consumido é falsificado.
Pois é. Eles misturam o quê?
Eles podem ferver água, acho eu. Eu nunca fiz e nem gostaria de saber direito, né?
Perfeito.
Porque eu nunca pensei nisso de falsificar. Água e açúcar, e eles devem usar um aroma de mel, né? Deve ter um negócio que eles misturam e fazem o mel. Então, como eu descobri, eu estava vendo a semana passada, uma colher, um pouquinho de água num copo, uma colherzinha de mel, dissolve ela bem e jogam o iodo, umas 4-5 gotas de iodo dentro. Se ela escurecer, o mel não é puro. E se ela ficar normal, o mel é puro.
Olha só.
Outros dizem também, ah, pega um palito de fósforo, mergulha no mel e depois risca na caixinha. Se ele acender, o mel é puro. Se não acender, por quê? Porque tem água. Uhum. Molhou a polva do palito de fósforo e não acende mais.
Ninguém vai ganhar, mas ninguém, nós.
Pronto.
Isso aí, vocês, assim, o preço do mel também, vamos falar um pouquinho, já que é o mel, hoje é o dia do mel.
Sim.
A gente, a Associação de Apicultores aqui vende a R$25. Hoje de manhã um da Associação dos Apicultores me mandou uma foto de um quilo de mel em Florianópolis, R$53 no mercado.
No mercado.
Então, quando quer adquirir o mel, olha, procura os apicultores, né?
E se bobear nem é puro,
né? Talvez nem seja puro. Então procura os apicultores ali, todos. Tenho certeza que todos vão vender um mel de qualidade, puro, porque...
Vocês vendem alguma feira, alguma coisa? Vocês têm lá na feira da agricultura?
Tem na feira lá da agricultura, mas tem só um apicultor que vende lá, né? Porque também ir lá só para vender mel não vende muito, sim. Eu até tava no começo inscrito para ir, mas depois não fui, porque só vender mel não vou lá, ficar lá um sábado para vender 1,2 kg de mel, né?
Na verdade, as pessoas não têm muito o hábito do consumo do mel, mas tem que incentivar, porque realmente faz bem, né?
É, e realmente as pessoas também comem o mel pelos olhos, uhum, né? Já que estão falando de mel, porque esse é bonito, branco, bem claro, porque tá. Uhum. Claro, o nosso mel da florada de fim de ano, que pega da uva Japão, do Angico, dá um mel bem claro e bem gostoso também.
Depende da época, né?
É. Agora, se você pegar um mel dali, que agora daqui uns dias a gente vai começar a colher o mel do eucalipto, que ele tem várias e várias flores nessa época, né? É cipó, é buva, é um monte de flores. Ele dá um mel um pouquinho mais denso e mais escuro. Mas pela qualidade, eu diria que seria melhor.
Esse último,
porque ele tem várias e várias espécies de flores. Agora, você pega um mel da uva Japão ali de fim de ano, é uva Japão e o angico.
Olha que interessante.
Né?
Muito obrigado.
Que agradeço.
Obrigado, né, Felipinho?
Seu Tonello, obrigado pela participação aqui. E um ótimo dia para o senhor, obrigado por ter vindo aí disponibilizar seu tempo para
a
gente.
Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com aquele pouco que a gente entende, e a gente se coloca sempre à disposição, a Associação dos Apicultores, né? E temos também os criadores de abelhas em Feirão, que tem um grupo muito grande aqui em Xaxim, pega Lajado Grande, Marema, Coronel Preta, Ponte Serrada, Xanxerê, toda a região aqui. Uhum. Até a gente tem um grupo que a gente se comunica, troca ideias. Então, em nome deles também, agradecer essa oportunidade, né? E dizer que para mim foi muito importante e acredito que tenha atingido o objetivo, né?
Obrigado, então, seu Érico Tonello, participando do nosso Ponto a Ponto, hoje falando sobre o Dia do Mel.